Show.
Noitaça com esse som aí, hein?
Fala a verdade.
Que delícia.
É uma sonzeira.
Então, é porque eu passei a semana ouvindo rock progressivo, sabe? É, boa noite, Yamin. Tudo bem?
Boa noite,
você
Luiz.
Você tá legal?
Tudo bem?
O que você ouviu esse fim de semana?
Eu ouvi, tô ouvindo muito Luiz Gonzaga, você acredita?
Ah, que ótimo! Pagode na boate e Cossacô.
O cara é bom, hein?
Ele é maravilhoso. Ele é um dos grandes símbolos da música popular brasileira. Eu, ao contrário, passei o fim de semana ouvindo muito rock. Uma semana ouvindo rock progressivo.
Faz bem.
Por quê? Porque estou gravando lá o Music Thunder Vision, que estreou ontem.
Tá gravando.
Ontem já estreou o programa, né?
Você não
que
falou,
é sobre psicodelia.
Você ali na poltrona.
Exatamente.
Tal, cheio todo distorcido.
Ele mesmo. Eu vi. É, a gente quer fazer uma edição sobre rock progressivo.
No duro?
É, porque quando eu era pré-adolescente, eu ouvi muito rock progressivo. Muito mesmo. Então eu conheço com alguma intimidade o assunto. E eu gosto muito. E ainda gosto. E as pessoas pegaram um bode do rock progressivo ali nos anos 80, mas eu acho que está havendo uma recuperação do rock progressivo.
Boa.
Algumas novas bandas estão se enveredando pro rock progressivo.
Já não era hora.
Já não era, sem tempo, não é isso?
Exato.
E um dos nossos convidados de hoje também tem a ver com o rock progressivo. Vou adiantar daqui a pouco quem são os nossos convidados. Eu só queria lembrar que, assim, isso tem me ajudado, porque também estou no capítulo 2 do nosso livro, da biografia.
Do seu nosso livro.
Exato. No, capítulo 1 é nos 60, certo?
Uhum.
Capítulo 2, já entrei nos anos 70, onde eu comecei a ser contaminado pelo rock progressivo e só via isso, era uma maravilha, era uma delícia. Uma delícia! E assim, cresci muito graças a isso. Ah! E aí, os nossos convidados de hoje têm a ver com o rock progressivo.
Tem.
Porque começaram como rock progressivo. A banda que tem aqui hoje com a gente é a banda Metrô.
Metrô!
Que começou como Gota Suspensa. Ah!
Ei,
é!
Gota e a gente, Suspensa!
É, Gota Suspensa!
Isso aí, tá levantando!
É, isso mesmo! Que loucura, que loucura! O espírito é uma loucura! Boa noite, Virginia, tudo bem?
Boa noite!
Que bom que você veio!
Muito obrigada, tô muito contente de estar aqui. Obrigada por ter começado a sessão com esse som. Que, olha, eu vou te dizer, chegar aqui, ser recebido com essa taça de vinho, e essa nota deliciosa, musical,
sim, sim.
É colocar as boas ondas em marcha.
É isso, é isso, é isso, é isso. Alec, boa noite, tudo bem, meu velho? Aí, ó, tá vendo? Quem sabe, sabe.
Steve Howe, nosso ídolo, meu ídolo.
Steve Howe, maravilhoso, maravilhoso. Mas eu era fã mesmo do Chris Squire. Porque os baixistas são a alma da banda.
É, isso aí.
Boa noite, Alec, tudo bem? Você tá legal?
Tudo bem,
que bom que você veio, mano.
Bom estar aqui.
Que bom que o Xavier chegou.
Cheguei atrasado,
mas...
Bonsoir.
Como é que você tá, meu velho?
Cara, eu tô saindo de uma sauna agora, eu dormi na sauna.
Você dormiu na sauna, velho?
É, por isso que eu atrasei.
Não dormi na sauna.
Eu dormi na sauna, cara, e entrou um cara com um negócio incrível, uma guitarra.
O quê?
Eu não tava vendo.
Uma guitarra maravilhosa.
E aí acordei, que nem um
entendi,
louco.
Entendi. Acordou com o cara. Entendi. Mas você concorda que o Chris Squire é muito mais importante do que Steve Howe, não é isso? Maravilhoso.
Com aquela Rickenbacker.
Rickenbacker.
7-2.
Roncando.
Roncando.
Maravilhoso.
E a palhetinha dele.
É, a palhetinha.
Infelizmente ele faleceu faz pouco tempo.
Infelizmente. Né? Mas eu cheguei a vê-lo ao vivo, na minha frente, na minha cara, assim. Eu tava tipo a 2 metros do Chris. E ele fez um show, assim, espetacular, assim, uma coisa maravilhosa.
Ele
tem
um
adoro.
Ele é rogue, né? Um gigante.
É verdade, é verdade. John Anderson, ele era mais macro, né? Macrobiótico e tal. Eu tenho uma teoria, inclusive. Lembra do Tales from Graphic Oceans?
Claro.
Aquele disco duplo?
Maravilha.
Que ele enveredou pela macrobiótica e pela onda meio indiana e tal. Assim. Ali foi uma coisa, foi um turnover ali, entendeu?
Aí
o álbum mais conceitual do Yes, né?
É, ele encontrou o Vangelis, inclusive.
É, e daí deu tudo errado. Mas enfim, o fato é que a gente tá aqui com o pessoal do Metrô, a gente sempre coloca uma música pra começar o programa.
Sim, mas acontece isso.
Posso mencionar outros convidados do estúdio?
Você deve.
Adriana está conosco aqui de novo. Adriana,
sem rapaziada.
Uma das maiores assessoras de imprensa do rock and roll, é isso? Chico Patti está conosco. Boa noite, Chico. Tudo bem, hein?
Dale, Chico.
Você tá legal?
Tá bem.
Tudo bem, meu velho? Liga o microfone do Chico.
Opa.
Ligou?
Ligou. Você tá bem, Chico?
Eu tô bem, você?
O Chico tem uma relação estreita com todo o pessoal do metrô, porque estudaram no mesmo colégio.
Exatamente.
No lycée Pasteur.
Oui, monsieur.
Pasteur?
Pasteur.
Pasteur.
Oui, monsieur.
Pasteur. E ele trouxe a sobrinha dele, a Camila. Sim, é isso?
Olá, Camila.
Olá, Camila, tudo bem? Olá, Camila!
Oi, boa noite.
Que bem? Bom que você veio, Camila.
Linda, Camila.
Isso, então, sempre. É só ver bem. Olha que loucura.
Eu sou só um tio. Ah, tá.
Enfim. A gente vai começar então com uma banda que eu gosto muito.
Sim.
E que eu acho que tem muito a ver com o que o metrô começou. Vamos ouvir. Fala a verdade.
É, a gente inclusive toca uma música deles
é mesmo, é?
Hoje no show do metrô.
Que legal.
É, Marcial.
A gente conheceu o L'Evita Mystico como algumas outras bandas dessa época lá na MTV, no começo da MTV, porque a gente tinha três clipes de bandas francesas. Três clipes. L'Evita Mystico, a gente tinha um Mano Negra, a gente tinha um clipe.
Clandestino.
É. Exatamente. E assim, tocamos a exaustão, até a hora que eu fui proibido de veicular os clipes. O fato que a gente está hoje aqui com o metrô, vocês estão de volta, vocês se reuniram novamente, isso é maravilhoso.
Sim.
Estão de volta fazendo shows.
Tá muito legal.
Prestes a lançar um novo disco.
Isso, nós estamos lançando disco aos poucos, na verdade, porque a gente vai lançando singles.
Hoje a gente consegue fazer isso.
É isso.
Plataformas digitais.
É.
Facilitou?
Isso.
É, eu acho que facilitou. A gente tem 10 ou 12 ou 15 músicas. Eu acho que não é que facilitou, é o formato que que o pessoal pega na hora. Tudo é tão instantâneo hoje, né? Eu não vejo o pessoal falando, cara, saiu um álbum de alguém. É difícil.
Ao mesmo tempo, as
pessoas pedem.
É, é, né?
As pessoas pedem. Ah, e aí, quando vocês vão lançar uma coisa nova? Quando vocês vão lançar um DVD? Eu falo, pô, mas você vai comprar o DVD?
Você ainda tem o DVD player?
Você compra DVD? É. Ah, não, não compro. Então, não sei se eu vou lançar.
É.
Mas, olha, a gente fez um show maravilhoso. Eu falo maravilhoso pela sensação que foi no Teatro Porto Seguro, dia 15 agora, que foi uma festa, uma alegria incrível. Com Rubem Jacobina, Jorge Israel,
Jacobina, filho do Nelson.
Filho do Nelson Jacobina, que fez Maracatu Atômico.
Maravilhoso, genial, Nelson Jacobina.
E é irmãozinho, acho.
É irmãozinho, é o temporão. É o Nelson é mais velho.
E os Autoramas também. Então,
geniais Autoramas.
Maravilhoso.
Sim.
E foi, faz tempo que a gente queria ter uma...
convidados,
uma troca de energia com a turma e foi rolou muito legal, foi uma delícia. E eu estou falando disso porque eu lembrei que a gente levou discos lá. Eu otimistamente levei 30 CDs duplos da edição comemorativa do metrô que saiu ano passado. Uhum. Falei, bom, vou levar 30, quem sabe. Meu, aí tinha uma fila de gente para vir... fazer foto, pegar autógrafo, tudo isso. E chegou, assinei disco. Sim. E de repente, eu queria um disco, mas não tinha mais, vendeu tudo.
Vendeu todos?
Venderam tudo e ficou faltando. Quer dizer, não vende CD, vende.
Como você faz shows,
vende CD. E eu não me toquei que era um show do metrô, entendeu?
Sim.
Então as pessoas que vieram, vieram pra ver o metrô.
Lógico.
Então tinha um teatro cheio de gente que queria ver o metrô e que queria o disco do metrô.
Vendeu uns 30 mil
CDs. Nessa hora você tem que se aproveitar das plataformas digitais. Vocês estão no Spotify.
Spotify, iTunes, Deezer.
Mas isso sempre é legal também. Porque eu saio de casa agora e conecto meu celular no meu carro e fico ouvindo o Spotify. Não,
eu acho
é cômodo,
essas plataformas
tranquilo.
Incríveis, mas só que a gente, como compositor, eu recebo pelo metrô, pela Cell e pelas Sim. pessoas que eu compus, né?
Sim.
Nossa, as frações são...
São frações,
bem
né?
desfracionadas.
Pequenas frações.
Lá. Pequenininhas frações.
Frações mínimas.
É, acho que isso aí tem que ser ajustado uns zeros pra cá, pra direita.
Ah, isso
Bons
com
tempos
certeza.
Do Advance, hein? Fala a verdade. Lembra disso? Lembra do Advance? Ah, tem um Advance aí de 100 mil,
um...
mil dinheiros.
Ah, o Advance.
Ah, olha aí,
não, agora
dinheiros.
O Advance, eu tô te fazendo a promoção de um hashtag. Eu vou aproveitar o teu programa para falar. Esse hashtag é o Ao Vivo é Sempre Melhor.
É,
entendeu? Acho que a gente está voltando na época em que os artistas estão frente a frente com o seu público, fazendo seu som. E é maravilhoso, mas eu acho que é importante as pessoas se tocarem que realmente não tem... mais disco, teoricamente.
Sim.
Ou então as pessoas vêm no show. Mas, tipo, o artista vive da sua arte também.
Isso,
então,
exato.
Cara, tipo, então, dá, deixa de tomar três cervejinhas e vai ver um show ao vivo.
Não, principalmente.
Eu acho que ao vivo é sempre
Quanto
melhor.
Custa um jogo de futebol? R$150?
Pois é. E principalmente que o cara acha que vem do YouTube em casa, o cara tá tendo a sensação de ver uma banda ao vivo. Não é.
Francamente, não está.
Isso é real.
Não, posso esclarecer que não é a mesma coisa.
Ah, não, maravilhoso.
É a vibração de um show, né?
Bancada que você tem.
E não
é sempre que a gente pode ver
legais.
Um baixista que nem o Xavier, por
Exatamente.
Exemplo.
Exatamente.
Obrigado.
Tem lugares maravilhosos para tocar. Tem lugares pequenos, tem lugares grandes, tem ingressos baratos, tem ingressos caros, mas, meu, nada vale você ter uma lavagem de uma boa música ao vivo,
claro.
Uma troca de energia maravilhosa.
Lógico que sim.
Então é isso, hashtag ao vivo é sempre melhor.
E ao vivo, e ao vivo você cruza as pessoas, né? Que é o mais legal. É. A gente estava falando que
Exatamente.
Você sai,
Isso. Vocês se conheceram na escola, no Liceu, é isso? E antes de ser metrô, eram Gota Suspensa.
Gota Suspensa.
A Gota Suspensa.
A Gota Suspensa.
É e antes
tipo,
de ser
78, é isso?
E antes de ser a Gota Suspensa, a gente estudava direito.
Vocês estudavam. A escola estava lá e, de repente, a coisa ficou meio estranha. Daí você falou assim, sabe, vamos fazer uma banda. Foi assim? Vamos tocar em algum lugar?
Cada um tocava, né? Eu tocava piano, na verdade. Meu pai me ensinou a tocar jazz, boogie-woogie.
Aham.
Eu tinha 10 anos.
Faz domino?
Faz domino, exatamente. Usava os dois dedos.
Sim. Que demais.
Ele me ensinou a tocar o bife também.
Claro.
Foi você que me ensinou a tocar o bife.
Eu não lembrava. Eu te ensinei a beijar também? Não.
Não, foi você. Não, você não. Não foi. Desculpa eu tirar a sua lembrança, mas...
O Alex já tocava violão também.
E a gente tinha começado a Gota Suspensa, que era uma banda de rock progressivo mesmo, como você estava até falando. E essa banda era um carrossel de, né? Sempre entrava um, entrava outro, saía, era enfim, laboratório com um núcleo fixo, que era, acho que era eu e o Dani, ficamos até do começo ao fim, né? Gota.
Acho que sim. Aí mas tinha o Mike.
Mike, meu irmão, Rubana, Fred, que depois foi do Zé.
Karen Taylor, a Marcinha.
Marcinha, que era do Chance.
Sim, o Chance.
É, então,
nossa, maravilhosa a cantora.
O Cookie, que era bom.
Cookie Stolarski.
Sim, totalmente. que é de, não gente... vamos falar a lista, senão a gente vai ficar até depois de amanhã.
Mas grandes músicas, né, cara? Grandes músicas.
E aí a gente foi pro Fico... De kimono, cabelo comprido. 78,
ó. Eu tava nesse Fico. Eu estava.
É, era pra você esse Fico.
Eu estava lá nesse Fico. Foi uma noite maravilhosa no ginásio de Ibirapuera, lotado de alunos. Tinha torcida, tinha apresentações espetaculares.
Isso.
Algumas pessoas se revelaram no Fico.
Sim.
Músicos mesmo.
Com certeza.
E, assim,
certeza.
E ali a gente percebia que, assim, que a escola é legal, mas isso aqui é muito mais.
Não,
me contaminou.
Tão genial, um estádio inteiro para ver bandas desconhecidas, gente. Não, a gente era totalmente desconhecida. Assim, tinha, nossa torcida era assim, cabia num lenço de bolsa.
Não, mas assim, mas a Paulista toda tava torcendo pra gente, porque eu tava na Paulista naquela época, eles passavam no monitor todas as.
Ah, tá.
Todos os intervalos, o pessoal escutava a música, distribuía a letra para todo mundo. O pessoal chegou lá já sabendo nossa música.
Isso. Não, e rolou uma catarse nesse pico. Eu lembro perfeitamente. Eu estava com uma pretendente, Carmen, e ela teve um leve desmaio. Eu a carreguei nos braços até a enfermaria. Foi muito romântico.
Deve ter sido.
Mas não rolou nada. Sabe que depois que a gente se formou, né? Eu entrei na faculdade, ela entrou, ela trabalhava em Andradina. E um ano depois ela me convidou para ser padrinho de casamento
dela. Ah, super legal. Foi... Ela desmaiou de novo, né?
Eu fiz uma música, né? Eu fiz uma música nesse dia. Mas enfim, voltando aqui, vocês montaram a banda começou a fazer shows por aí e tal. Tinha um cenário? Tinha lugar para tocar rock progressivo em 78, 79?
E a gente era isso? Muito gelo seco. Sabe?
Gelo seco,
era claro. Marca de fumaça pra gente, era gelo seco.
Muito melhor que marca de fumaça.
Que a gente se queimava, eu tocava de short sem sapato, tomando sim. Choque com
é
gelo
mesmo.
Seco
é,
e luz
é.
Azul.
Ah, a gente tocava no
tocava
Rated,
nas faculdades, nos colégios, né?
nas festinhas.
Na FAP,
nas festas dos amigos, a gente tocava assim. Tocava. Aí de repente começou a abrir uns espaços assim, que a Gota foi se apresentando.
Heavy metal em Santos, lá do Rafael.
É,
nossa.
O heavy metal.
Pois é, ele não. Foi a primeira convidada.
Aliás, foi incrível, porque a gente chegou lá, tinha o Lobão e nós, né, nessa noite.
A gente já era o Metrô,
era...
né?
Não, acho não, que era gota, não, ainda. Acho que era a Gota. Ai, fica uma hora que a gente não sabe direito.
Era a Gota, a gente tocou como Gota no Clash.
Eu me lembro.
Em 83 vocês lançaram o disco da Gota, não é isso?
É.
Em 83.
É, a gente tocou no Woodstock, 84, no Clash.
84,
como Gota, é como Gota, a gente tocou em várias danceterias também.
Não, o que eu queria contar dessa passagem desse heavy metal, porque a gente era um lugar assim que era coberto em cima, mas o público ficava meio que ao ar livre e a gente tinha um quarto.
Blitz. Isso é Blitz.
Era Blitz?
Blitz
que
Santos.
A gente teve um quarto para descansar.
É que era um motel, que tinha aqueles cavalinhos e tudo em rosa.
Então, vocês têm um quarto para descansar e abre
adoro
um quarto,
descansar
uma cama quarto. Redonda.
Cheia de cavalinhos
pra
rosa.
Pra nós cinco, né?
Genial.
Uma cama redonda pra nós cinco. E um cavalinho. E a gente...
Muito eu, como é que usa esse cavalinho?
O que, que é esse negócio? Pra que é isso?
Que genial, esse cavalinho cara. Rosa.
Os loucos anos 80, não é isso?
É.
A banda gravou esse disco em 83. Pelo menos é o que consta na biografia.
A Gota Suspensa no estúdio... como é que se chamava esse estúdio?
Harmônia.
Era uma gravadora independente.
Foi um mecenas maravilhoso.
Quadrofênia, era o disco
Quadrofênia? Não me lembro o nome, tá escrito na capa. Um mecenas maravilhoso que acreditou que a fita que tinha sido enviada para o festival, para escrever, propor, tentar entrar no Festival Interno do Colégio Objetivo, que era o FIC, caiu nas mãos dessa pessoa ele acreditou que fosse uma fita pirata do Pink Floyd.
Pelo menos
foi a história que nos veio aos ouvidos.
Que demais!
Você imagina, a molecada ficou louca. Nós,
imagina,
né?
Imagina, lógico, claro.
Que coisa, que loucura.
Mas rolou uma transição
rolou,
muito louca.
O cara patrocinou realmente uma gravação, um estúdio, que foi uma coisa incrível com o Eduardo, que era o técnico de som, e na época não tinha toda essa tecnologia de hoje, já era uma mesa... razoável, acho que eu tinha 24 canais, não era?
Era.
E a gente, na hora de mixar, assim, era cada um segurava um dos negócios.
Faders,
agora vamos, aí então você sobe, você tem
isso,
E gravava a fita, né?
Fita.
Errou, toca de novo.
É.
Exatamente, uma loucura, uma loucura.
Mas é maravilhoso isso,
maravilhoso.
Queria fazer isso agora.
Mulher.
É uma delícia.
É renda do Nordeste, sabe? Sei. É ponto a ponto.
Sim.
Ali, o negócio.
E tem o truque do Durex pra emendar a fita e tal, uma loucura. Mas rolou uma transição muito louca na
durante
época.
A gravação do disco.
Não, eu digo, quando vocês gravam esse disco, que eram classificados como rock progressivo.
Sim.
Menos, assim, tipo um ano depois, vocês fizeram uma transição muito louca que eu classifico como do rock progressivo para New Wave.
Isso.
Eu tô correto?
Só
eu
que no próprio disco da Gota já tem várias músicas
tem
New Wave.
Tem
elementos. É Sonho.
Sim.
Sonho é uma música totalmente New Wave.
New Wave.
É, High Society.
Sim.
Tinha várias músicas que...
A própria roupa, né, também, no disco.
A gente já tava...
A roupa era,
já era
a gente tava nesse rompimento de gente durante a gravação. Eu lembro que o Tavinho Fialho gravou com a gente.
Eu não tô nesse disco.
Ele tocou baixo?
Eu repeti de ano. Eu não gravei.
O pai dele, o outro, falou, não, desculpa, mas você não vai gravar coisa nenhuma, você vai terminar o teu colegial.
Se você passar de ano, eu te compro o melhor baixo que tem.
Aí comprou?
Um Fender.
Ah.
Não aquele que você conhece, um Squire japonês, lá que você traz também.
Entendi. Sim, sim. Bom, o fato é que vocês fazem essa transição, é uma transição rápida até, e viram o Metrô.
A gente adorou o New Wave, quando a gente começou a ouvir.
Mas o New Wave era maravilhoso.
Nossa, foi um
era maravilhoso.
Tapa,
assim, do rock progressivo, ou você partia pro punk, ou partia pro New Wave.
É
eu parti pro New Wave também. Então realmente pintou o Police, pintou o B-52, Pretenders, Divo. Era uma turma muito da pesada, gente.
Talking Heads.
Não é isso? Era muito
Duran,
bom.
Duran.
Ian comprou um mini Moog.
Uau!
E aí
uau.
Começou a fazer helicóptero.
Corguinho.
Corguinho, perdão. Fazia helicóptero, ele fazia. Ele fazia helicóptero, a gente ficava se criando, né? Em cima dos sons que os instrumentos traziam também, né?
Vocês gravaram primeiro um single, não é isso?
Sim.
Acho que foi Beat Acelerado.
Sândalo de Dandy, lado B.
E daí foi uma loucura aquilo.
Foi uma loucura.
Total.
Pegou a todos.
É, a gente não entendeu nada.
Pegou a Amy.
Vocês não entenderam?
Não, porque assim, não tava com essa expectativa de explodir nesse nível. Assim. A gente pensou que poderia tocar, a gente tava na CBS já, mas de estourar assim.
Sim.
É, tinha uma equipe grande. Bom, o disco foi muito bem gravado, né? Eu acho que a qualidade sonora até hoje tá muito boa, muito moderno,
muito legal.
Produção do Luiz Carlos Maluli e do Alexandre Aga para o Beat Acelerado. Quer dizer, uma qualidade sonora incrível. Isso é uma coisa. A música é uma gracinha, tem sua coisa de safadeza, tem sua coisa de ingenuidade ao mesmo tempo, tem a sua nota de bossa nova que faz com que ela seja uma verdade brasileira nacional, né? Pela sonoridade dela. Super alegre, e aí uma equipe também na CBS que era fera, entendeu? De gente que trabalhava muito, e aí a gente fez todas as rádios possíveis.
Alice,
milhões de TV.
Sabe que para mim era inevitável uma comparação, porque a indústria fonográfica ela tinha dois polos, preferencialmente, que era São Paulo e Rio. E no Rio tinha uma força maior, porque as gravadoras eram lá. Então o rock carioca, que quiser ser sediado no Rio de Janeiro... Chegava primeiro, então chegou primeiro o Paralamas, depois chegou o Titãs. Chegou primeiro o Kid Abelha, depois chegaram vocês. Tinha esse lance, mas a gente precisava aqui em São Paulo.
Representatividade.
Então Ira, o Metrô, o Titãs. A gente tinha esse lance, sacou?
Torcida, né?
A gente podia ouvir uma versão acústica especial aqui para a Central 3 de Beat Acelerado?
Claro. Você quer em bossa nova?
Ah, não sei.
Ou você quer em que?
Eu acho que você tem que ficar super à vontade.
Então vamos.
Como você prefere?
A gente faz em bossa e depois transforma ele em pop. O que você acha? Preciso casar, pois eu já fiquei mocinha. Procurei um alguém e lhe disse: meu bem, você quer entrar na minha? Acontece, porém, que eu não sei me entregar a um amor somente. Quando eu ando nas ruas, fico só namorando e olhando pra toda a gente. Coração ligado. Meu amor se zangou de ciúme, chorou. Não quer ficar mais ao meu lado. E hoje eu sigo sozinha, sempre no meu caminho, solta e apaixonada. Coração ligado.
Cara, puta que foda, mano. Que legal, cara. Isso pegou o Brasil
Pegou, pegou.
As meninas ouviam e falavam assim: eu quero ser da Virginie, eu quero cantar essa música. E os rapazes ouviam a música e falavam assim:
eu quero ser
a Virginie. Eu queria ver o show e comprar o disco e tal. Foi uma coisa louca, né, cara? Pegou todo mundo.
É, marcou mesmo, assim. E as garotas ficavam loucas, porque os meninos eram, e são, umas gracinhas, mas assim, o look do metrô era uma coisa fora de série. Eu olho pra trás, assim, a gente era muito bonitinho, né? Então a gente chegava na cidade, as menininhas... Uma loucura, uma histeria total. Os meninos eram mais discretos.
Sim.
Mas agora nas páginas é o contrário.
Ah, é?
Os meninos cresceram.
Os meninos se revelaram, agora eles falam mais tranquilamente.
Um ano depois rolou um disco.
Sim.
Não é esse o primeiro disco.
Mas antes disso, metrô, o lado B, Sandra Luziano, já começou a tocar espontaneamente.
É, mas isso, acho que isso chegou na indústria e falou assim: é, vai dar certo.
É.
Grava os meninos.
Acho que tá
e veio o disco Olhar, é isso?
Isso.
E aí, mais sucesso.
Mas foram vários. Aí foi tudo,
tudo pode
mudar.
Nossa! É. Eu vou contar uma história pra vocês.
Fala.
Tinha uns jovens loucos inconsequentes na MTV, que faziam esporte na MTV.
Sim.
Eles eram loucos mesmo. E assim, a gente, eu faço aniversário junto com o Deco, Deco Neves.
Que não é o linguista lá, né?
É o Deco Neves. O outro é o Lucas.
Perfeito.
E assim, a gente fez dois aniversários juntos. E assim, sempre tinha que tocar Tudo Pode Mudar. E uma vez a gente fez um show, eu e o João Carlos Albuquerque, cantando essa música, e o Deco, bebaço, exigiu que tocássemos essa música, ele subiu ao palco. Uhum. Eles, eles têm essa música como é um lema de vida.
Mas ela, você sabe, ela realmente, ela é o lema de vida de muitas pessoas. É, é engraçado porque... E muito emocionante, porque agora que a gente voltou, depois de tanto tempo sem tocar juntos, 30 anos sem tocar juntos, aí você sobe no palco e... E o público canta essa música.
Sim.
A plenos pulmões, assim, conhece a letra de cor e canta, e fica, ai, você não sabe o que é essa música para mim. Essa música é acessada entre 7 mil e 10 mil, 11 mil vezes por dia em internet.
Que demais.
Todos os dias. É. Então é uma coisa, assim, incrível, não? Joe Eutanásia, que é o compositor,
sim,
né?
Sim.
Ronaldo Santos também.
É, é uma turma da pesada.
Ex-marido da Neuzinha Brizola.
Não tá falando.
Peraí.
A filha do Brizola, não.
Então, a filha do Brizola, não.
Mitura!
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 É isso aí.
A cobertura era uma kitnet, a costa era Mitura. Mitura! Mitura! Mentira, mentira, cobertura era uma kitnet, a festa era mentira. Obrigada.
Era isso aí.
Pintou até novela pra fazer.
Xavier tá igual a esse, não tô ouvindo. Ah, você tá
sem. Xavier, cadê o
Xavier?
Xavier sumiu. Xavier, Xavier.
É assim, eu te ouço.
Xavier. Eu sempre chamei o Xavier de Xavier. Mas daí eu descobri que é Xavier.
Xavier. É Xavier. O X no começo da palavra faz o som gz.
Xavier.
É como se fosse um G e um Z. Xavier.
Xavier.
E a Xavier, né? Sabe que eu toquei com o Kiko Zambianchi, aliás, junto com o Alex?
Zambianchi.
Ele não falava Xavier, ele falava Xavier.
Ah, o Zé Vieira, lógico, eu lembro dessa piada, eu lembro disso.
O Zé Vieira, o primeiro a te batizar de Zé Vieira foi o Raul Gil, que te chamava de Zé Vieira.
Isso?
É, sim, a gente tem isso postado no metrô do no YouTube do metrô.
Pega a sua cadeira, como que é? E, vai, seu
pega
banquinho.
O seu banquinho.
O Zé Vieira não vai lembrar disso, provavelmente, mas assim, eu comecei minha carreira na telinha com o Zé Vieira.
Ah, é?
Sim.
Com o Xavier?
Propaganda?
Com o Xavier.
Ah, propaganda, aqui na TVC.
É, do Dodge dirigindo.
É.
A propaganda era de Tanjal, suco de tangerina em lata, que era uma febre no Brasil e hoje seria altamente condenável. Nem na merenda, nem na merenda do Dória vai pintar isso, pelo amor de Deus, é um absurdo. E assim,
não, mas ali não
era
pinta
ótimo,
nada.
Eu adorava esses sucos congelados.
Não, era uma delícia, latão, assim, no congelador.
Fizemos
a comercial com o Xavier, tocando baixo, eu cantando, Valéria Sândalo cantando comigo, lembra disso? 1987.
E o que você cantava?
Na
que
Vera Cruz. Tangerina pra comer a tangerina. Tangerina pra beber a tanjal. Tanjal, eu. Lembra disso?
Lembra.
Ah, nunca. Primeiro comercial que eu fiz na vida.
Tá. É. Mas Tanjão não era aquele envelope com pão?
Não, esse era o Tangue.
Ah, Tangue.
Tá.
Tanjão era lata de suco com salgado.
Que agora a gente compra diluído em água, mas a mesma coisa, só que embalado um por um, na verdade.
Mas é, não pode falar que é ruim, está no rádio, mas não é saudável.
Porque suco de fruta congelada,
é pura açúcar lá. Legal mesmo é espremer uma tangerina, né? E tomar. Lá no Latartine, espremer a tangerina, né?
Vamos falar do Latartine agora? Peraí. Meia hora do Latartine agora, então. Vamos falar dos pratos. Vou começar pela quiche de hoje.
E vem cá, e outra coisa, a gente se encontrou de novo num outro comercial. Uhum. Também dirigido pelo Dodge. O Dodge era incrível, né?
É impressionante. Muito
o Dodge
bom.
Era muito legal, né, cara? Ele lançou algumas pessoas.
Eu encontrei ele outro dia, ele falou que na época não tinha mais cabo no Brasil, que estava cheio de comercial para fazer e faltava cabos.
Muito louco isso.
Estava em todos os estúdios.
Você estava no painel humano do McDonald's, no Big Mac?
No Big Mac, eu fiz o Big Mac em Brasília. Eu era um deputado francês, com uma camisa cheia de viadinho na camisa, assim. Sim. Andando assim, porque. Ah, não vou contar a história toda.
O dois hambúrgueres alface. Você fez esse?
É,
eu fiz.
Eu tava nesse. Você
eu
tava
fiz
lá?
Em São Paulo também.
Ah, foi demais.
Eu lembro
o primeiro dia a gente chegou. A gente chegou assim, um cenário gigantesco, assim, tipo a 100 pessoas. Tava o Dr. Próspero Albalés, um monte de gente. E daí tava lá no cenário todo preto, assim. A gente filmou o dia todo, assim.
Tava o Edu Barranco.
Aí era uma delícia. Ué, o Barranco, isso.
Claro.
Daí a gente chega no dia seguinte e tava tudo branco. Porque o Doge mudou de ideia. À noite ele.
Ah, não foi esse mesmo que eu fiz.
Mudou de ideia, completamente. Não, agora é tudo branco. Que loucura que era aquilo. Era uma loucura.
Era uma visão noturna.
Foi uma loucura aquilo.
Eu fiz um com ele que era da Colinos Gel com os bombons, como eles chamavam. Bombom era um grupo de música. Sim. Que tinha sido feito e tinha um jingle. Que boquinha geladinha todo dia, Colinos Gel. Tinha. E aí. O lance é que eu estava fantasiada, éramos três, acho que tinha a Tatiana Barros estava nesse comercial, se eu não me engano, as três assim, e tinha um vidro pintado por um japonês maravilhoso que fez assim uma pintura do produto. Sim. Estilizado. E na hora do ação do Dodge, alguém dava uma martelada nesse vidro. E esse vidro se quebrava em milhões de pedacinhos e a câmera começava a filmar. Não, a câmera filmava esse cara quebrando. E a gente tinha que dançar.
Meu
e boquinha
Deus.
Geladinha.
Era
só que aí, atenção, ensaio um, dois, três, não sei o quê, na hora que ele fez. A ação, quebraram o vidro, caí junto, cara. Eu vi o vidro cair junto, assim.
E assim, nessa época não era vídeo, né? Era filmado, era cinema o negócio.
Dois,
né?
Ainda bem, tinha um vidro de refil. Sim. Falei, mas que responsabilidade, uma equipe enorme de gente. Imagina. Em volta dependendo disso, fiquei muito mal.
Era uma turma lá pesada, porque ao mesmo tempo que tinha o Dodge dirigindo, tinha o pessoal da Audio Patrulha fazendo os áudios.
Sim.
Então era o Zé Rodrigues.
Exatamente.
E o Tio Teppins.
Exatamente.
Era uma turma muito da pesada.
Joelho de porco.
Joelho de porco, exatamente. Maravilhoso, né, cara? Assim que nós conhecemos, viu, Zebia? Não foi no Latartine? Quer falar do Latartine?
Não. A gente se viu depois da MTV. Com a banda do meu filho, né?
É verdade.
Aí ele tava com
e ele foi com o seu baixo.
Com o meu baixo, falou, eu reconheço esse baixo, né?
É verdade, cara. Putz.
Eles estavam tocando uma música dos Raimundos, não lembro. Você lembra? Era uma competição na MTV.
É verdade, cara. Foi o Provão MTV.
Provou MTV.
É. Isso já foi agora, na última fase da MTV. Lembrei de tudo. Ele tava na escola, e a escola dele foi tocar, e ele falou assim, então, acho que você conhece meu pai. Eu falei, quem é seu pai, meu filho?
Assim, aliás, você tá com uma banda muito boa, posso fazer a propaganda?
Claro.
Vira Tempo. Ó, entra no Vira Tempo.
Vira Tempo.
E agora ele tá tocando bateria. Saiu do baixo pra bateria.
Então, pra não seguir com o pai, né? Linda, também, rapaz.
Sim, é verdade. Mas olha só. Vocês gravaram esse disco, fez um puta sucesso. Abriram novela com Tititi. Imagino que a coisa chegou fortíssima pra vocês. Daí virou uma coisa monstruosa, assim, gigantesca.
O Tititi foi uma consequência da coisa monstruosa e gigantesca, na verdade. Porque a gente começou a fazer muito show desde o Beat Acelerado.
Sim.
Tínhamos entrado com um empresário que nos levava a vários lugares. Fizemos muitos shows. A gente chegava no lugar, passava o som, fazia assim, alô, aí se ouvia assim, Alô, tá bom, sou.
É mesmo, assim, tipo,
era fogo, sangue. Porque a gravação era de um nível excelente. E quando você chegava pra fazer ao vivo, as condições eram terríveis.
Os equipamentos não eram tão bons também.
E pouco a pouco a gente foi conseguindo ter um material de melhor qualidade, ter uma equipe conosco. E a gente estava com 23 pessoas viajando conosco constantemente. Estava
na estrada, era legal?
Era legal. Era muito legal, assim, eu pessoalmente eu gostava mais mesmo na hora do palco mesmo.
É,
eu
gostava depois do show.
Não gostava
depois do show
muito
também é legal, né? Depois do show é bem legal.
Eu não gostava muito, não.
Você, você curtia mas... muito, você, mas também você tinha que preservar a tua voz.
É...
Ah, a gente tava cansado, cara. A gente saía terça-feira de manhã.
Imagino.
Eu saía terça-feira de manhã, aí você chegava na cidade, pegava um avião, outro avião. Enfim, era um ritmo muito pesado.
Não, e chegava na cidade pra todas as rádios, às vezes a gente não ia, entendeu? Tinha assim, um que ia com ela, mas ela sempre ia.
Sim. Mas o desgaste dela era maior. E tudo que é relações públicas sempre é.
Tititi, eu posso contar, você lembra aquela história do Tititi? A CBS ligou pra gente, a gente estava em Manaus, eu acho, na Bahia. E ligaram
Manaus
pra gente.
Na Bahia?
Não, o Manaus, o Bahia.
Ah, tá bom.
E ligaram pra gente, parece que vocês querem gravar a trilha sonora da próxima novela da Globo, Tititi, música da Rita Lee, do Roberto Carvalho, tal.
Não, é Rita Lee, não era Roberto.
Da Rita Lee, tá. A gente respondeu, tá, quanto vocês pagam aí? Não, a gente não paga nada, vocês não querem a...
Vai ser bom pra vocês.
O rock, não, ele fala, ah, então vocês não querem roupa nova grave. Não, peraí.
Vamos começar.
E a gente voltou pra São Paulo, a gente foi no Transamérica, a gente gravou essa, a gente ouviu.
A gente não conhecia a música.
Não conhecia, a gente gravou à noite. Você lembra do Thomas Dolby?
Claro.
Aquele baixo que fazia... Aí eu falei pro canal, não vou tocar baixo, me traz um synth. Aí eu comecei...
Ficou mais tecnopop.
E a gente gravou a noite inteira. A gente gravou a noite inteira só tomando água com gás.
Imagina.
E de manhã tava pronta a música com o Maluri, né?
Que demais!
A Rita ouviu, gostou, curtiu, entrou na novela e aí deu show pra caramba.
Imagina, lógico, porque tava na frente de uma novela. Alguns artistas brasileiros se lançaram em novelas, quer dizer, não se lançaram em novelas, mas assim, uma música na novela fazia muito pela carreira, né? Continua, lembra do Edinardo, o Pavão Misterioso.
Não, você vê hoje, né, nessas épocas pós. Né, gravadoras, postantes, tudo aquilo, né, que a gente conheceu. Uhum. Eu compus com a Cell o primeiro disco, né, uns 15 anos atrás, já faz tempo, né? Olha só, me parece 15 anos.
A Cell é demais.
É?
Adoro a Cell.
O que ela conseguiu na carreira dela, nesses 4, 5 discos que ela lançou, sempre tinha uma música na novela. Eu acho que isso faz uma conexão.
Claro.
Hoje você tem música na novela, eu acho que é um canal alternativo, porque as rádios estão tá muito difícil você entrar nas rádios grandes.
Sim.
E uma novela, ela já te leva pra casa das pessoas, todas às 8 horas da noite você vai estar na casa delas.
E fica no afetivo das pessoas.
Se as rádios entraram numa onda de arteriosclerose, ainda bem que a gente tem os podcasts, né, Chico?
Ainda bem.
Ah, os podcasts salvam. Exatamente.
Salvam a pátria mesmo, viu, bicho? Porque além de a gente ter liberdade editorial, né, Leandro? A gente tem essa questão de poder ouvir o programa que quiser. Né?
O podcast é o Netflix de rádio.
Isso. E é uma máxima que vale mesmo. Então, assim. E liberdade editorial, então não tem aquela coisa de assim, ah, mas o sei lá, o Cuquinha não quer que toque essa música, ele quer que toque essa. Não, mas Cuca, por favor. Não, mas o Cuquinha quer, então você tem que tocar essa. Tal. É difícil, né, cara? É muito difícil. Era, devia ser difícil lidar com isso.
É.
Fora a pressão que as gravadoras deviam fazer em cima de vocês, né?
Verdade,
toma esse negócio aqui, mas vai lá e faz isso pra gente.
Eles faziam pressão, eram uns acordos que eles tinham com as rádios. A gente tava meio que a par disso. Não, a gente não tava muito sabendo.
A gente não passou por essa pressão.
Não.
Mas tinha lance de tocar no Chacrinha?
Sim, o Chacrinha era essencial. Era o nosso fim de semana era o Chacrinha.
Chacrinha, Barro.
Mas de fazer os shows depois?
O Leleco.
E de fazer os shows pro, pro filho?
Leleco, era paga.
Vocês faziam isso?
Fazíamos.
Tipo, três shows por noite.
Baixada, Fluminense, o Palão 4.2.
Mas não era toda semana também.
O Dani tocando na pedaleira do Alec.
É.
Que era a bateria.
Só.
E as mulheres adorando e os caras querendo matar a gente.
Uma vez, ó, imagina. Coração liga. O couro quebrou. A fita quebrou. Aí os caras falam, e aí, né? Playback. Aí, vão embora.
Rádio Táxi.
Não, a gente ligou. Uma vez ligou.
Uma vez ligou e tocou nos amplizinhos. Deu certo.
Daí os caras falaram assim, a gente teve uma puta ideia, vamos colocar um mini disc pra tocar. Daí você não podia pular no palco e o mini disc pulava. É uma loucura, né, cara? Mas vocês sobreviveram a tudo isso. Pois ao mesmo tempo, teve um momento ali que vocês meio que... Cada um foi pro lado, assim, a Virginia gravou com o Fruto Proibido, não é isso?
Isso, que teve uma música na novela, tô tá super bem? Feliz, mais companhias, e que foi lançado ultimamente, nas ondas.
Sim.
No mês de julho, o disco Virginia e Fruto Proibido, um disco chamado Crime Perfeito, foi lançado nas plataformas no mês de julho, porque
foi
um fã que me escreveu, que me disse, olha, a novela vai repassar e tal. Aí eu escrevi para a Sony e falei, gente, a novela vai passar, a música, o disco não está em nenhum lugar.
Ah.
E aí a Sony fez, subiu, remasterizou, fez bonitinho e está nas plataformas.
Mas o que aconteceu? Porque você foi pro Fruto Proibido, Alec montou uma loja, não é isso?
Então, antes disso, a gente...
Não, você pacotou, junto com os aviões,
não
é isso?
Não. Então vamos lá.
Conta essa história pra gente, por favor.
Teve um rompimento da banda, entendeu? E aí, assim, um lado da banda quis voltar pro rock progressivo, que foi os músicos, e a Virginia fez o trabalho dela paralelo, assim. Sim. Mas, assim, foi um disco que a gente fez que era muito louco, esse disco. Então, assim, não tinha ambições comerciais. Ele nem teve nada de comercial, né? Ele teve boas críticas, os músicos gostaram. Renato Russo, inclusive, ligou pro Iana.
Que disco é esse? O Mão de Mal?
Mão de Mal, que é um disco conceitual bem interessante. Eu acho que a gente ficou com um pouco de saudade do passado. Nossas... Um pouco de Os Mutantes... Teve, né?
É que a vida ficou meio assim, era legal, as turnês eram muito legais, mas sabe, ficou sem graça. Imagina só que você é um núcleo de a turminha do colégio, os melhores amigos. Fazem tudo juntos, se divertem juntos. Aí de repente, pá, tem um sucesso super legal, começa a entrar uma grana. E aí parece que as portas estão todas abertas, mas ao mesmo tempo você não está muito feliz com a história.
Tem uma insatisfação, é verdade.
Porque você está afastado dos seus amigos todos os dias da semana, você está chegando em cidades onde você não sabe nem o nome da cidade, não tem tempo de visitar, não tem tempo de curtir, não tem tempo de... Você não tem tempo de viver mais. E a ruptura foi muito grande. Não fomos bem aconselhados, teve muito urubu em volta, enchendo cabeça.
Isso, né?
Muita gente falando. Ah, não, porque. Dor de cotovelo, é foda.
Imagina.
Ciúme e inveja são as pragas do universo.
E a gente não foi tão maturo, assim, a gente era muito jovem, tinha 20 e poucos anos.
Sim.
Então, os bons conselhos a gente não conseguiu recebê-los.
Saquei.
Entendeu? Então, assim, houve essa ruptura, realmente, como ela falou, a gente saía terça-feira e voltava domingo toda semana. Sendo que, às vezes, sexta e sábado fazia dois shows por noite.
Sim.
Mas, enfim, a gente podia ter tirado férias e voltado. E a gente pede muitas desculpas para as pessoas que ficaram muito tristes, sabe? Com o que aconteceu. Eu sei que a gente deixou muita gente triste.
Os fãs não mereciam mesmo.
Não, realmente, sabe?
Mas agora eles têm vocês de volta. Isso que importa. Na verdade, a gente podia ouvir uma música.
O quê?
Eu queria ouvir. Tudo pode mudar.
Tudo pode mudar, só se você cantar com a gente, então.
Eu faço um backing.
Vamos cantar.
Tá, vamos lá.
Nada ultrapassa a velocidade do amor. Venha de onde vier, seja como for. Subitamente o tempo parece parar. Nada acontece distante do teu olhar. E eu aqui sozinha, esperando você chegar. Enquanto o digital do relógio parece avisar que no balanço das horas tudo pode mudar. Que no balanço das horas tudo pode mudar. Eu acho que ele não vem. Ele não vem, não.
Não, 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 não.
Ou será que virá? Volto para casa fazendo trapaças pra dor. Seja o que Deus quiser. Seja o que for, me ligo na TV.
balanço das horas tudo pode mudar. E no balanço das horas tudo pode mudar. E no balanço das horas tudo pode mudar. E no balanço das horas tudo pode mudar.
Eu acho que ele não veio.
Não, 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 não.
Ele não vem, não.
Não, 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 não.
Ah, será que virá? Será?
Ah, é demais, demais, cara.
Ai, que ah, bom.
Saiu ontem essa música.
Gente, tá, deixa eu contar um negócio. Tá vendo que o desenho da voz eu faço igualzinho, sabe por quê? Tem que ter todos os sonzinhos iguaizinhos, porque senão as pessoas falam: mas se você não faz no Johnny Love exatamente aquela nota, eu saio, eu tô frustrada.
É mesmo, você que se atenta pessoa... então, àquele arranjo.
As pessoas verdade, têm fala. Incorporado aquilo. É como você vai ouvir uma. Ah, escolhe qualquer uma que você sim, curte sim. E você fala, eu quero ouvir exatamente aquilo,
é,
entendeu?
Tem isso. Você está falando isso por causa dos backing que eu fiz? Que
não, estavam ótimos, maravilhosos. Não estavam ótimos.
Eu tentei, sei lá, fazer alguma coisa.
Mas é mesmo assim, a gente, de vez em quando, a gente dá uma mudadinha, sabe?
É.
Mas a gente procura satisfazer as pessoas.
É, no show, a gente tenta manter os arranjos originais, porque, assim, inclusive, eles são interessantes, assim, de refazer.
Sim.
Quando a gente começou a retomar essas músicas.
E como é que você faz com o lance dos teclados, os timbres de guitarra? Como é que faz para reproduzir aquilo?
Não foi fácil a gente retomar aquilo. A gente pensou que, como a gente tinha feito, uhum, ia ser fácil. Demorou uma semana para recompor o som do metrô.
Sim.
Cãibra, porque era, a gente não, por mais que teve muita bateria eletrônica e sequência, sim, no show a gente não usa isso, a gente toca tudo como se fosse robozinho. Então,
saquei.
É, aí timbrar tudo, achar a alquimia da banda, demorou um tempo, mas sim, aí quando somou, aí a gente ficou bem.
Aliás, cadê o Dani?
Tá no Rio.
Mas por quê?
Porque ele escolheu
cê
o Rio sabe, pra morar.
Ele mora lá.
O Rio é mais legal.
Você sabe com quem o Dani tá trabalhando agora?
Não, com quem?
Gismonte.
É o Wickberto Gismonte?
É. Uau. Sim, senhor.
Puxa vida.
Estou fazendo a trilha sonora de uma peça montada pela Bia Lessa, de Adorim, né? Uma peça que vai ser uma grande coisa, como tudo que a Bia faz é grande, maravilhoso. Sim. E eles estão ensaiando lá, ele está trabalhando nessa trilha. Ele também é produtor musical, o Dani, ele fez coisas maravilhosas.
Mas ele pensa, ele está olhando para São Paulo de novo, viu?
Ah, agora é que ele venha, porque ele faz falta aqui.
Faz falta.
E assim, a gente tem que lembrar também, porque ele também é personagem de uma peça comercial famosíssima.
Sim, Fernandinho.
Bonita camisa,
Fernandinho.
Exatamente,
é isso, né?
É.
Genial, genial aquilo. Genial. Aquilo pegou todo mundo, até hoje uso essa piada. Até hoje uso. Diga lá.
Thunder, tem comentários aqui no nosso live do Facebook.
São bons comentários?
Bons comentários.
Diga os comentários.
Tem um ouvinte de Melbourne, na Austrália.
Melbourne,
bom dia. Essa é a vantagem do
Hello,
português,
Melbourne.
Oh, Daniel Melzinski. Ele diz: Melbourne, na escuta, grandes lembranças nesse programa de hoje. Quem viveu isso sabe. Abraço a vocês.
Que legal,
um beijão
para
você.
Tem a
que
Sandra Borg dizendo: viva o podcast. Nossa. Sueli Sá também. E no Balanço das Horas, tudo pode mudar.
Sueli, uma amiga nova que eu fiz nas redes sociais ultimamente. É, Sueli, é uma grande fã, uma apoiadora incrível. Aliás, essas pessoas são as que fazem a diferença. Porque você posta uma coisa, uau, que legal, vai isso. Fundo, dali. E é isso que está motivando a gente a continuar, sabe? Pode esse ser. Apoio das pessoas é o que... Porque não é fácil todo dia,
sim.
Sabemos todos que um leão por dia é o café da manhã que
isso.
Começa. Mas obrigada a vocês todos
que estão... Não tem, você precisa mais usar aqueles punhais de prata, a gente tem essas facas de cerâmica.
É
mais fácil de matar o leão também. Mas tem que sujar as mãos de sangue, não é isso, Leandro?
É. Não. Vai se sujar de qualquer forma.
Mas matando o leão certo, não é isso?
É importante que mate o leão certo.
Não vai matar o leão errado. Tem leão que é legal. E tem leão que é aquele que a gente tem que matar.
Enfim,
passou um tempão e vocês falaram assim: ah, vamos se juntar de novo. E isso foi em 2002. Pra fazer o disco Deja Vu, não é isso?
Ah, sim, o Deja Vu.
Porque você tava fora, né, Bini? Veio pro Rio, não é isso? Mas parece.
É, eu tava morando. Bom, eu fui casada com o Jean-Michel, que era funcionário do Ministério das Relações Exteriores, sim. E nessa época eu tava vivendo em Nantes com a minha família. E daí eu recebi um telefone. No mesmo dia, muito louco, uma Luli, Luiz Carlos Manuli me fez um mail me propondo voltar ao Brasil, gravar um DVD com as músicas como elas eram tocadas originalmente, estava nessa onda,
Metrô,
né?
Ao vivo.
Metrô ao vivo,
sim,
com a banda toda, e no mesmo dia o Dani me mandou um mail, eles estavam com o Ian trabalhando em composição, em arranjos, e ele me mandou uma mensagem me dizendo, olha, a gente está pensando em fazer alguma coisa, e ele me mandou a gravação do Mensagem de Amor, que está no Déjà Vu, que é maravilhosa, com o Lucas Santana tocando violão e uma versão linda dessa música do Herbert. E aí ganhou meu coração essa proposta, que era sonoramente muito linda.
Essa música é linda.
É linda, linda, linda.
Eu dou um balaço a torcer para o Herbert, porque essa música realmente me pegou quando ele lançou, inclusive.
Ah, mas o Herbert é um compositor maravilhoso.
Ele é,
um compositor, cantor maravilhoso. Ele é lindo, maravilhoso. Nossa, a gente viu um show dos Paralamas agora, fomos tocar em Florianópolis. Uhum. Nossa, o show do Paralamas vai te matar. É. Arrasa.
Pode
ver. Muito bom.
E esse disco trouxe vocês de volta assim para fazer shows também? Vocês fizeram
sim,
shows?
Estamos fazendo...
Não, você está falando do Déjà Vu.
O Déjà Vu.
Ah, o Déjà Vu. Não tinha, o Alec não tinha entrado no Déjà Vu, ele estava em outras, outras ondas na época.
Eu tinha aceitado, eu entrei, na verdade, e aí depois eu comecei a olhar o meu dia a dia, né?
Estava corrido,
porque assim, eu tinha as jams aqui em São Paulo, que foram famosas, né? Desde o Urbano, Blim Blim, Glitter, enfim, eu era o núcleo dessa jam.
Eu lembro disso. Eu frequentava
então,
esse lance.
As segundas-feiras, claro. Malditas, incríveis.
Marcelinho,
Mauro Freire, enfim, aquelas noites loucas.
E você tava tocando com o Kiko também, essa
então,
época?
Tava tocando com o Kiko, tava em turnê com o Kiko, gravando vídeos com ele.
E tinha loja nisso mesmo.
E tava compondo com a Cell. Quer dizer, cara,
sim,
assim, a minha vida musical tava muito...
Cheia já.
E foi uma pena. Na verdade, eu vou falar que pensando bem hoje, eu lamento de não ter tido fazer aquele núcleo lá, porque a gente teria feito um bom DVD ao vivo com o Malulho, acho que ia ser muito interessante.
Não, mas do que você fala?
De 2002.
Ah, não, mas na época a gente está falando do Déjà Vu, não do
DVD.
Sim,
mas foi na mesma hora, eu participaria.
Mas eu não sei se eu estava afim também de fazer um DVD ao vivo com o Metrô, com as músicas originais. Na época
eu
ainda não tinha digerido a ideia, entendeu?
Não, mas isso só estava...
Fazer uma coisa nova assim, voltar ao passado, não.
Então, eu estava fazendo muita coisa nova, eu não queria voltar ao passado também, mas hoje, assim, eu acho que poderia ser interessante. Interessante
dessa releitura. Saquei. Xavier já estava com o Natatine.
Então, eu acho que eu gravei um baixo lá numa
música.
Xavier,
sim. Você participou no Achei Bonito, a gente inventou aquela segunda parte da letra.
A gente pegou um livro de Tupi-Guarani, não sei
Tupi-Guarani,
o quê.
Eu
lembro disso, é verdade. E eu levei muitas vezes você também para o Rio para gravar na casa do Dani. Mas eu estava fazendo muita quiche também.
A gente
também.
Foi uma vez.
Sim, imagino que sim.
Nós fomos uma vez. Então, como foi esse disco? Deixa eu te contar só rapidinho. Daí o Dani e o Ian estavam no Rio. Fomos de férias com a minha família, meu marido, minhas duas filhas. Fomos para a casa do Dani. O Xavier estava lá. E eu peguei meu caderno de canções prediletas que eu escrevia com a escrita manuscrita assim, Daí o Dani soltava os ritmos e eu cantava as músicas... Sabe, cantava as músicas e gravei um monte de músicas a capela, em cima de um ritmo de bateria. E o disco foi construído em cima dessas vozes a capela. E eles levaram meses convidando pessoas maravilhosas a tocar e foi super incrível. E eu recebi o disco praticamente pronto quando eu estava morando já em Maputo, no Moçambique. Eu me lembro muito bem, eu estava sentada na minha sala e eu recebi, assim, aí comecei a ouvir a versão do Brasil, meu Brasil, brasileiro. E eles colocaram inserção de futebol, de não sei o que. Foi uma emoção terrível. Foi, me joguei na piscina, cara. Porque eu não cabia, imagina.
Você morava
em
Moçambique?
Moçambique.
Uau.
E o Déjà Vu foi... A gente fez um show em Maputo, no Moçambique, com o Dani e o Donatinho, que tem uma carreira maravilhosa. Hoje em dia, na época, estava tocando com o Gilberto Gil. Ele veio, ficou doente, pegou 42 graus de febre tropical, não sei o quê. Então a gente fez shows em Maputo, no Moçambique, para um público que não conhecia a Metrô, não conhecia a Déjà Vu, e foi super legal, porque isso isso foi uma maneira de entender que a música, ela não era só o metrô, não era só o que já foi feito e já está conhecido, mas que a nossa música funciona também com pessoas, sim, que não conhecem. Fizemos Portugal, Lisboa, fizemos Paris, fizemos Londres também. E foi muito legal. Mas aí eu estava nessa de vida de... Eu era esposa de um diplomata e tinha minha vida familiar e não estava disposta a parar a minha vida para a música.
Então, mas ainda bem, porque assim, chegou 2014. E 2014 foi determinante para daí a reunião da banda original, não é isso?
É isso aí.
E vocês... A partir de 2014 começaram a registrar músicas, uhum, fazer shows e tomaram um novo impulso com a banda.
Mas que continua sendo ritmado pelas vidas e vindas da Virginie, que continua tendo a sua vida fora do Brasil. Sim. O Dani tem a sua vida no Rio, o Alec tem seu escritório.
O Zé tem seu restaurante.
Jericoacoara.
Ian... Como é que
é isso? Deve estar ouvindo
a gente. Na internet fica mais fácil, hoje, né, Leandro?
Então, mas a gente se reúne, é sempre muito gostoso, e cada vez que nós nos reunimos, a música vem carregada do que a gente viveu durante o tempo que estava longe, assim, ela vem com uma cor diferente. Eu acho que o ano passado a gente estava numa onda mais surf music, reggae music, não sei o que. Esse ano entramos com uma coisa muito mais rock, eu senti assim, os Autoramas trouxeram essa pitada também, sabe, assim. Então tá muito gostoso e os shows estão cada vez mais redondos, e o público sai muito feliz. E
vocês
a gente sai super feliz, nossa.
É isso, né, cara? É isso,
e tem uns projetos para os quais eu tenho sido convidada também para participar com outros artistas dos anos 80. Uhum. Que foi uma questão existencial profunda, faço ou não faço, colocamos isso na roda. Tem a Liga Retro, que é um projeto que foi muito lindo no áudio de São Paulo com Richie, Paulo Ricardo, Kiko Zambian, Jorge Israel, um público de, não sei, milhares de pessoas. Sim. E eu pude ver shows desses meus amigos que eu não via há anos. Aliás, o Rich, eu nunca tinha visto um show do Rich. Sim. Então, para mim, é uma puta festa, entendeu?
Claro, lógico.
E vocês também vieram ver um show e foi legal, e é legal também. E isso permite também trazer ao público a volta do metrô e falar, ah, legal, um show do metrô. Eu fui esses dias também a São José dos Campos com outro projeto de uma outra produtora, a Maca Produtoras. Tinha o Richie, o Maurício Gasperini e eu, e num clube luso brasileiro, a banda de apoio com o Mingau e a turma
do... Conheço esse trabalho, conheço, lógico.
Então, são coisas diferentes que eu estou vivendo e a gente está vivendo. A ideia é sempre, olha... Tá aqui, ó. Virginie tá aqui, tá vendo? O metrô tá aqui. Vocês estão curtindo esse show? Quero voltar com o metrô, porque vocês vão ver o que é também o metrô ao vivo, que é outra coisa. Claro. É diferente.
Sim.
O metrô tem uma identidade sonora muito particular, muito, sim, peculiar. E...
Grandes músicos, né, Virginie?
Eu sou fã do
isso
metrô.
É demais. Eu também sou. Eu também sou. São grandes músicos, né? Músicos que sabem, são bons instrumentistas, né?
Isso, e
rola uma química. Eu acho que desde sempre, né? Sim. Amigos isso. De infância, né? Uma
desde
coisa
sempre,
louca,
e agora
isso.
Cada vez com mais respeito, eu acho, mais, mais espertos uns nos outros, sabe? Tipo, sim, pô, acontece, erra, a gente, você olha, dá risada, segura, sim, sabe?
Claro,
e vai...
só uma coisa que eu entendi, assim, além do pessoal, assim, todos os apresentadores da Central 3, né? Todos. E... lá no Latratini vocês também têm jantares franqueados, assim?
Jantares o quê? Franqueados. Não, na verdade, o Latratini a gente sempre nunca paga mesmo.
Nunca paga,
a gente
lógico.
Fala que paga, mas não dá
não
uma
paga.
Hora.
Eu chega na hora, você vira
não,
não deixa
eu nunca
pagar.
Paguei. Eu falo
eu
que pago, mas...
sempre, tá vendo como eles são?
Você paga?
Claro que
eu
pago.
Nunca paguei lá.
Eu conheço,
paguei.
A menina, eu conheço a menina do caixa, eu falo pra ela... Pode dar baixo.
Faz permutas, vai. Umas permutas. Eu, Alex, faço mais.
Isso,
permutas.
Que nem eu tenho uma empresa. Eu tenho
me dá esse pedal de baixo.
Isso, então, na minha importadora é a mesma coisa. Eles pegam lá, Novation, Maqui, lá, sei. Mas ninguém paga também.
Ninguém paga.
Mas
ninguém
aí pega umas quiches lá e tá tudo.
A gente tem uma permuta com o Xavier também. Eu trago escargot, trago champanhe do Free Shop e pago a.
Você trouxe, aliás, o champanhe?
A gente tem uma agenda de shows de vocês? Como é que tá
agora
isso?
É o ano que vem. Não, olha, a gente fez, acabamos nossos shows com o metrô desse período. Eu vou embora dia 28 de agosto para a França de novo. Mas eu posso te dizer que está tendo um maior barulho. Assim, eu estou sendo muito procurada. Porque eu, quando eu falo eu, é maneira de falar. É porque como eu cuido da parte administrativa da banda... Sim. Então, estou recebendo bastante pedidos. Feedbacks. E gente tá dando... Olha, eu conheço alguém aqui, vou te pôr em contato. Essa movida que está acontecendo está cada vez mais trazendo possibilidades.
É um show em Paris, vocês descartam?
Não, eu adoraria fazer eu acho ano que vem.
Tudo a ver, cara. Teria tudo a ver, cara.
A gente falou, vai voltar para a França e fazer...
É, eu vou procurar isso.
Eu acho que tem muito a ver. Existe esse renascimento também lá na Europa, assim, das bandas?
Ah, não. Anos 80, tem uma turnê dos anos 80 que está rolando há sei lá quantos anos. É uma produtora que montou isso com artistas e fazem turnê o ano todo, casa cheia, muito bem montado. Mas sabe uma coisa bem estruturada? Sim. É um negócio.
É, né?
Aonde vai ter público, quanto vai ser o ingresso, sabe? É uma coisa, é um negócio mesmo. E tá rolando muito bem, o público adora.
Algumas bandas dos anos 80 são, para mim, inesquecíveis. Assim, e quando eu sei que eles estão na ativa, eu fico muito feliz. Tipo, The Cure, Gang of Four. Gang of Four, infelizmente, o cara faleceu, né, cara? Mas assim, A gente fica sabendo, às vezes eles vêm ao Brasil. E aí assim, não dá para não ir. Assim,
não ir, né? O Arra está preparando alguma coisa também, uma coisa. Eu vi aí nas livrarias, eles estão lançando um livro.
Pixies.
Eu acho isso demais.
E sabe quem eu sigo também no YouTube? A Desireless. Lembra Voyage, Voyage?
Não, não lembro.
Voyage, Voyage.
Plus loin que la nuit et le jour. Technopop, assim, francesa. Essa mulher, ela é incrível. Voyage. Ela tem uma dupla com um cara que toca guitarra, baixo, teclado e tudo isso. E ela não tem cabelo. Ela põe umas flores na cabeça. E ela faz shows pela Europa toda. Música... super tecnopop, assim, ela é incrível. Ela tem... Então tem esse circuito paralelo das pessoas que continuam tocando e que... muito espaço para tocar. Eu tenho muita vontade de fazer isso com o metrô.
Que demais. Quando houver um show aqui no Brasil, eu queria que vocês me avisassem. Pra gente avisar os ouvintes, né?
Claro, por que não?
Com certeza.
E eu queria me despedir de vocês e dizer que vocês estão nas redes sociais. Estão no Spotify, estão no Deezer, estão no iTunes, estão no Facebook.
Facebook é Metrô BR, certo? E é isso aí, Metrô BR. E nós somos o Metrô. E não somos a banda Metrô, nós somos Metrô.
Metrô.
E o Instagram, qual que é o Instagram?
O Instagram. Não, eu falo isso, é importante, porque tem outra banda que trabalha com o mesmo nome, então nós somos o Metrô. O original, o legítimo.
Instagram.
E o Instagram
gosta.
É Metrô Oficial Brasil.
Tá.
E seu celular?
Não, não, seu e-mail. O e-mail.
O endereço do Latartini?
Rua Fernando de Albuquerque, 267. É uma paralela ao Sujinho lá.
Isso.
Perto do meu amigo, o restaurante bom também do lado, é Mestiço.
Isso, exatamente.
E aparece você, né?
Não, eu sempre apareço. Eu nunca pago. Isso que é...
É, você nunca
não
paga.
Não é a parte mais legal, na verdade.
Aparece pra pagar.
É, mas eu vou entrar nessa, sabe? Vou gostar.
Não, vamos todos juntos um dia. Combinado?
Vamos
todo
lá.
Mundo?
Combinado.
Todo mundo? Feito? Combinado?
Vamos hoje, uai.
Os ouvintes também.
Os ouvintes também. Os ouvintes também. Eu queria dizer que semana que vem a gente tá aqui de volta.
Sim, senhor.
A gente vai fazer um Top Thunder. Mas eu acho que o tópico do Top Thunder, na verdade, é o Neymar na França. Mas foda-se, né?
Foda-se.
É isso. Então a gente termina o programa aqui.
Tá jogando bem.
Queria agradecer a presença de todos. Obrigado por vocês terem vindo.
Agradeço você também. Mesmo. Como que chama esse rádio mesmo?
Thunder Radio Show, Thunder. Central 3.
Muito obrigado.
Muito obrigado.
Valeu,
gente. Thunder. Valeu, obrigado. Valeu muito. Tchau.